empreendedorismo e o desenvolvimento econômico da região. Forte abraço para você, uma ótima quinta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP. Quinta-feira de tempo firme em todas as regiões do Paraná. A massa de ar seco continua predominando, garantindo um dia de sol e temperaturas em elevação durante a tarde. O amanhecer, no entanto, ainda será de frio, com formação de nevoeiros em alguns pontos do estado que se dissipam rapidamente ao longo da manhã. As menores temperaturas continuam concentradas na metade sul. Em Pato Branco e Rio Negro, os termômetros variam entre 6 e 19 graus. Em União da Vitória, a mínima é de 4 graus, com máxima de 20. Já em Guarapuava, a previsão é de 6 e a máxima de 20, enquanto Ponta Grossa registra temperaturas entre 7 e 21 graus. No norte e noroeste, a tarde será mais agradável. Em Paranavaí e Umarama, a mínima é de 12 graus e a máxima chega aos 25. Maringá terá temperaturas de 10 a 24 graus e Londrina, mínima de 9 e máxima de 23. O destaque desta quinta-feira é o predomínio do tempo estável em todo o Paraná, com manhã fria e possibilidade de nevoeiros, seguida por uma tarde ensolarada com temperaturas mais agradáveis. Um grande abraço para você, uma ótima quinta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
O Paraná já está realizando a aplicação da vacina pneumocócica 20 valente conjugada, a Pneumo 20. O imunizante substitui gradualmente a antiga Pneumo 10 e dobra a quantidade de sorotipos bacterianos combatidos. Nesta etapa, a Pneumo 20 é destinada principalmente a crianças de 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias com esquema vacinal incompleto. O Paraná recebeu inicialmente 29.430 doses do Ministério da Saúde, já distribuídas às 22 regionais de saúde. O secretário César Neves destacou que a nova vacina amplia a proteção contra doenças respiratórias graves e reforça a prevenção na infância e também que a distribuição contempla todas as regiões do estado.
Nesse primeiro momento, o nosso foco são as crianças a partir de 2 meses de idade e até 5 anos incompletos, ou seja, 4 anos, 11 meses, 29 dias, e a posteriori, nós vamos também abrir para os idosos imunossuprimidos, população indígena, que existe ainda disponível a Pneumo 13 e a Pneumo 23, mas na sequência também terá a Pneumo 20 para esses grupos que são também altamente vulneráveis e suscetíveis, que as mães tragam. Essa dúvida é muito facilmente resolvida. Tragam sua criança na unidade de saúde, para a carteirinha, já vão levantar ali, já vão ver se já fez as doses da Pneumo 10, se vai precisar de reforço ou não.
A secretária municipal de saúde de Curitiba, Tatiane Filipacchi, celebrou a democratização do acesso ao imunizante na rede pública.
A vacinação faz diferença na nossa rede de urgência e emergência. A pneumopite é uma evolução. Tem que pensar nos casos graves, nas crianças, 2 meses a 4 anos, é o nosso grupo vulnerável.
A vacina protege contra formas graves de doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumonia, como pneumonia, meningite bacteriana, otite média aguda e septicemia. O esquema padrão prevê 2 doses principais e 1 reforço aos 12 meses. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
Guarapuava preparou uma programação gratuita para as férias escolares de julho nos parques municipais. A agenda inclui atividades recreativas, oficinas, brincadeiras, esportes e ações de educação ambiental voltadas para crianças e famílias. As atividades acontecem em diferentes espaços públicos da cidade e visam incentivar o lazer ao ar livre, a convivência familiar e o contato com a natureza durante o período de recesso escolar. Um projeto de saúde em carreta itinerante da rede Ipiranga vai passar por 14 cidades do Paraná, oferecendo atendimentos gratuitos à população. A ação leva serviços de prevenção, orientação e exames em diferentes regiões do estado. O projeto ainda vai passar por Nova Esperança, Terra Roxa, Toledo, Cascavel, Paula Freitas, São Mateus do Sul, Araucária, Campo Largo, São José dos Pinhais, Campina Grande do Sul e Tijucas do Sul. A iniciativa iniciativa busca ampliar o acesso à saúde, principalmente em municípios do interior, aproximando serviços da população e facilitando o diagnóstico precoce de diversas doenças. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
Com a chegada do inverno e o aumento das viroses respiratórias, os estoques dos bancos de leite humano registram queda média de 30% em todo o país. A redução preocupa os serviços de saúde, já que o leite doado é fundamental para a alimentação de recém-nascidos prematuros e de baixo peso internados em maternidades e hospitais. A professora do curso de medicina do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, doutora Lilian Ferreira Chicacho, explica quem pode doar leite materno e quais cuidados são necessários para que a doação seja feita com segurança.
Qualquer mãe que esteja amamentando pode ser doadora de leite materno. Basta ela ter uma boa quantidade de leite, estar com boa saúde, não fazer uso de nenhuma medicação que contraindique a amamentação, não ser usuária de drogas ilícitas, não consumir álcool e não fumar. Essas são as orientações para quem deseja ser doadora de leite materno. Então, os exames devem estar normais, os exames do pré-natal, e a mãe precisa ter esse desejo de doar.
Segundo a Rede Global de Bancos de Leite Humano da Fiocruz, cerca de 330 mil bebês nascem prematuros todos os anos no Brasil e muitos dependem das doações. O leite materno é considerado o alimento mais completo para os primeiros meses de vida por reunir nutrientes e substâncias que fortalecem o sistema imunológico. A especialista também destaca a importância desse alimento para o desenvolvimento dos recém-nascidos e os benefícios para a recuperação dos bebês internados.
O leite materno é o alimento mais completo que existe para o bebê. É o principal alimento que ele necessita, principalmente nos primeiros 6 meses de vida. O leite materno vai fornecer todos os nutrientes, a parte dos anticorpos, então da imunidade, da proteção para esse bebê, toda é passada através do leite materno. Além disso, o leite materno é composto por uma grande quantidade de água, que já vai hidratar esse bebê. Portanto, o bebê que mama leite materno, ele não precisa receber água além do leite materno. Então, o leite materno, ele vai ser até como uma vacina para a criança, protegendo contra as infecções, porque a mãe passa os anticorpos através do leite materno. Tudo que esse bebê precisa na proporção exata de proteínas, carboidratos, gordura, vitamina, vai estar presente no leite materno.
No Paraná, a doação pode ser feita por mulheres que estejam amamentando e produzam leite além da necessidade do próprio bebê. A coleta pode, inclusive, ser realizada em casa, seguindo orientações dos bancos de leite humano. Lilian Ferreira explica como funciona esse processo e quais são os cuidados básicos para armazenar e doar o leite materno.
Qualquer quantidade que essa mulher consiga retirar pode ser doada. Até pequenas quantidades já vão suprir a necessidade de bebês pequenos, por exemplo, os bebês prematuros que estão internados na UTI neonatal, pois eles precisam de pequenas quantidades. Então, a mulher pode doar o tanto que ela conseguir, 100 ml, 400 ml, o tanto que ela conseguir guardar de leite materno. Esse leite pode ser retirado, sim, em casa, e precisa ter algumas medidas de higiene, como lavar as mãos, usar uma touca, usar uma máscara. O leite deve ser armazenado em frascos de vidro com a tampa de plástico, e esse armazenamento deve ser feito no freezer. Além disso, esses frascos precisam ser higienizados e esterilizados em água fervente.
A relação dos bancos de leite humano do Paraná está disponível no site da Secretaria de Estado da Saúde. Em todo o Brasil, os endereços podem ser consultados na Rede Global de Bancos de Leite Humano da Fiocruz. Uma pequena doação pode fazer a diferença na recuperação e no desenvolvimento de muitos recém-nascidos. Repórter Flávia Consoli.
Serviços.
Com a chegada do inverno, os bancos de leite humano registram uma queda de cerca de 30% nas doações em todo o país. O leite materno é essencial para alimentar recém-nascidos prematuros e bebês de baixo peso internados em UTIs neonatais. Segundo Lilian Ferreira, professora do curso de medicina do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, no Paraná, um litro de leite pode alimentar até 10 bebês por dia. Mulheres que estejam amamentando, tenham boa saúde e produção excedente de leite podem se tornar doadoras. Aqui no Paraná, a relação dos bancos de leite humano está disponível no site da Secretaria de Estado da Saúde. Quem está em busca de emprego pode aproveitar as oportunidades da Agência do Trabalhador de São José dos Pinhais. Nesta semana, são mais de 1.000 vagas abertas para diferentes áreas e níveis de escolaridade. Há oportunidades para funções como vendedor, assistente de mídias sociais, operador de empilhadeira, costureiro e auxiliar de lavanderia, entre outras. Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador com currículo, carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de residência. O atendimento é de segunda a sexta-feiras, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Repórter Jomar Valença.
A Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado inicia, no próximo dia 27, a terceira etapa da edição 2026 da Jornada das Contratações Públicas. Essa fase se estende até 31 de julho e reinicia no dia 4 de agosto, indo até o dia 7. A capacitação acontece das 9 da manhã ao meio-dia, de forma online e ao vivo, pela plataforma Microsoft Teams. O público-alvo são gestores e servidores públicos, profissionais que atuam em licitações e demais interessados. A inscrição é gratuita. O endereço é www.tce.pr.gov.br. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Tribunal de Contas do Estado emitiu recomendações a 14 municípios. O objetivo é aprimorar a gestão na área da educação pública. Entre as cidades beneficiadas estão Guarapuava, Guaratuba, Matinhos, São José dos Pinhais e Sarandi. Os critérios de seleção envolveram o percentual de alunos do quinto ano do ensino fundamental com fraco desempenho em matemática, IDEB igual ou inferior a 6,5, e o porte populacional. Entre os problemas, falta de avaliações regulares e metas de aprendizado. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Ainda dentro dos festejos do Dia da Independência do Brasil na Bahia, celebrado em 2 de julho, o Pelourinho realiza na manhã desta sexta-feira o cortejo e cerimonial pelos caminhos da independência. O evento, que chega à sua terceira edição, terá concentração a partir das 9 da manhã no Largo Quincas Berro d'Água, no Pelourinho. Com o tema Resistência e Liberdade, que florescem pelos caminhos da independência, um grito coletivo, o cortejo sairá a partir das 10 da manhã e contará com 15 alas temáticas femininas, cada uma com uma expressão artística. A ideia é contribuir com o debate sobre pautas atuais da sociedade, como o combate ao feminicídio, a violência contra a mulher e a intolerância religiosa. A ação cultural contará também com oficinas, exposição fotográfica e shows culturais após o encerramento do cortejo. A exposição fotográfica Mulheres e o Tempo apresenta os registros de mulheres idosas e busca destacar, através de suas trajetórias, reflexões sobre envelhecimento ativo, inclusão social, participação em atividades culturais e fortalecimento da cidadania por meio da arte, além da contribuição de cada uma delas para a construção da memória social e cultural da Bahia. São 21 painéis que retratam mulheres negras idosas em sua participação nas atividades culturais do cerimonial e cortejo da independência. As apresentações culturais começam a partir do meio-dia e meia, com participação da charanga do Bira e do samba de farofa. Mais detalhes sobre a programação, que é totalmente gratuita, estão disponíveis no Instagram da Central Black Entretenimento, @central_black, que organiza o evento. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A alíquota de 12% no imposto de exportação sobre o petróleo bruto será mantida por mais 60 dias. A medida, que expirava nesta quinta-feira, foi prorrogada pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior. A decisão acontece em meio à escalada da guerra entre Estados Unidos e Irã. A tensão no Oriente Médio voltou a pressionar o mercado internacional de petróleo com novos ataques que ameaçam a segurança no Estreito de Hormuz, rota por onde passa cerca de 20% da produção mundial de petróleo. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a manutenção da cobrança é temporária e será reavaliada em 30 dias. O objetivo é preservar o mercado interno e proteger as refinarias brasileiras de um possível desabastecimento de combustíveis. O imposto foi criado em março deste ano para compensar o gasto fiscal com subsídios ao diesel. A alíquota de 12% para óleos brutos de petróleo e minerais bituminosos busca desestimular as exportações e conter os preços no mercado doméstico. A estratégia do governo é utilizar o tributo para equilibrar os efeitos da alta do petróleo ao consumidor brasileiro, enquanto aguarda a evolução do cenário internacional nas próximas semanas. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Existe um muro que já é desde os muros lá atrás.
Essa é Ana Cláudia Miguel, líder comunitária da comunidade do Pilar, no Recife Antigo.
Nessa rua de São Jorge, existia um arco que era a divisão desse pedaço aqui com o bairro. E isso acabou se perpetuando, mesmo o muro sendo derrubado, mas ainda existe na cabeça do empreendimento essa barreira.
O muro, construído no século XVII pelos holandeses, foi demolido no século XIX. Mais de 100 anos depois, Ana Cláudia explica que a segregação agora é feita de bytes.
A gente mora no polo tecnológico, mas temos um déficit de tecnologia.
Qual que é a tecnologia que falta aqui?
A informação básica.
O Pilar é uma comunidade de baixa renda com cerca de 600 casas, onde 7 a cada 10 pessoas são negras. 73% das famílias chefiadas por mulheres. E o trabalho informal é a fonte de renda para 74%. Os dados são de uma pesquisa de 2023, feita com o apoio da Universidade das Nações Unidas. É essa comunidade, que fica a uma rua de distância de um dos maiores polos tecnológicos do país. Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, conta o que é essa espécie de Vale do Silício brasileiro.
Nós somos um ambiente completo de inovação, né? Nós temos 7 instituições de ciência e tecnologias. A gente tem 6 incubadoras aceleradoras, públicas e privadas, uma faculdade própria, que é a César School, é um conjunto de universidades parceiras e mais de 500 empresas.
A disparidade tecnológica dos dois lados da rua escancara o desafio que o Brasil precisa enfrentar para superar a segregação digital. Pela primeira vez desde que o IBGE começou o monitoramento, mais de 90% das pessoas têm acesso à internet, mas o acesso é desigual. Enquanto 86% tem banda larga, fixa e móvel ao mesmo tempo, quase 11% contam apenas com o pacote de dados da telefonia móvel e a grande maioria, quase 60%, não tem computadores ou tablets. Os dados são do capítulo de Tecnologia, Informação e Comunicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2026, feita pelo IBGE. Eurídice Santana, 23 anos, mora no Pilar. Em 2024, ela se matriculou no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pelo projeto Pilar Universitário, parceria entre o Porto Digital e o SENAC, que garante bolsas de estudos integrais para moradores da comunidade. Mas ela não conseguiu concluir a faculdade.
No primeiro semestre, eu não senti tanta dificuldade em não ter um notebook para fazer códigos, porque, de fato, a gente não fazia códigos no primeiro semestre. Mas no segundo, eu comecei a sentir essa dificuldade, sabe? O SENAC, ele tem laboratório e tem biblioteca, ou seja, você consegue ir para lá para poder fazer suas atividades. Porém, como eu trabalhava na época e estudava, não tinha como chegar mais cedo ou sair mais tarde das aulas. E quando chegou no terceiro semestre, que foi quando eu tranquei, foi aí que eu percebi mais ainda essa dificuldade, porque, de fato, a gente precisava fazer um sistema mais completo. Eu pensei assim, poxa, não dá para eu chegar mais cedo, antes da aula, e não dá para eu ir para casa e codar no meu notebook, porque eu não tenho um notebook Como é que eu vou fazer a partir de agora?
Ela calcula que um computador para quem trabalha na área custa no mínimo R$3.500.
Como a gente é pobre e a gente tem outras coisas para arcar, geralmente o salário é um salário mínimo. A gente sabe que isso não dá para sobreviver. Não, para sobreviver dá, só dá para viver. Então, assim, ou a gente pensa em comprar um notebook, ou a gente pensa em pagar as contas de casa e comer.
Hoje, ela faz um curso à distância de gestão financeira, pagando R$170 por mês e usando o celular e a franquia de dados do telefone. O que, aliás, é mais um tijolo do muro digital que separa comunidades como a do Pilar dos polos tecnológicos como o Porto Digital. Flávia Lefebvre, advogada e especialista em telecomunicações e direitos digitais, explica por quê.
As pessoas deixam de ter computador e internet fixa em casa porque o acesso é caro. As pessoas terminam tendo o acesso, né, a contratação de um plano de acesso pela banda larga móvel. São planos que funcionam da seguinte maneira. O consumidor contrata de uma franquia, uma quantidade de dados, e que geralmente é uma franquia baixa, que não passa de 100 gigabytes por mês, que não dá para fazer nada, né? E a partir do momento que essa franquia acaba, o acesso à internet é bloqueado.
Uma limitação ilegal, segundo o Marco Civil da Internet, diz Flávia, o que na prática limita a cidadania.
Porque hoje em dia, a grande maioria dos serviços públicos, por exemplo, você só faz pela internet. Você só se inscreve no Bolsa Família, no Enem, você faz um boletim de ocorrência, enfim, você faz a sua declaração de imposto de renda. Tudo que você faz hoje é pela internet.
Outra irregularidade apontada por Flávia é que o bloqueio não inclui alguns aplicativos como Instagram, Facebook e WhatsApp. Segundo ela, uma prática que viola a regra da neutralidade da rede, que determina que os provedores não podem discriminar o tráfego de dados por origem, destino ou tipo de aplicação. Em 2023, a Coalizão de Direitos da Rede abriu um processo administrativo na Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, questionando o bloqueio ao acesso à internet por parte das provedoras e a quebra da neutralidade. Nós entramos em contato com o Ministério da Justiça questionando qual a situação desse processo, mas não houve resposta. Da Rádio Agência Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
Os pré-candidatos às eleições de 2026 têm ainda 10 dias para fazer a chamada propaganda intrapartidária, de acordo com o calendário do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O período, que termina em 19 de julho, é usado para convencer os filiados dos partidos ou da federação partidária a escolherem os nomes que vão disputar os cargos disponíveis nas eleições 2026. A campanha intrapartidária não permite o uso de rádio, televisão e outdoors. Além disso, todo o material utilizado deve ser retirado logo após as convenções partidárias, que acontecem de 20 de julho a 5 de agosto. Nesse período, os partidos precisam formalizar eventuais coligações partidárias e devem bater o martelo sobre os candidatos definitivos que vão disputar as eleições. O registro oficial das candidaturas deve ser apresentado à Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. No dia seguinte, em 16 de agosto, começa oficialmente nas ruas e na internet a campanha eleitoral voltada aos eleitores. Já a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão tem início no dia 28 de agosto e vai até 1º de outubro. O primeiro turno das eleições vai ser realizado no domingo, 4 de outubro, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, no horário de Brasília. Já nos locais onde houver o segundo turno, a votação acontece no dia 25 de outubro. Os eleitores vão escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
Um dos projetos multiculturais mais tradicionais do país, o Festival de Inverno de Garanhuns, Pernambuco, começa nesta quinta-feira, sua edição de número 34. A programação totalmente gratuita seguirá até o dia 26 de julho, nos mais de 20 polos espalhados pela cidade, com dezenas de shows, apresentações de dança, teatro, circo, eventos literários, gastronômicos, manifestações da cultura popular, oficinas, exposições e mostra de cinema. O homenageado deste ano é o cantor e compositor Alceu Valença, que acaba de completar 80 anos. Segundo a organização, a escolha reconhece a trajetória de um dos mais importantes artistas da música brasileira e sua contribuição para a valorização, preservação e difusão da cultura pernambucana dentro e fora do país. Valença se apresenta no dia 25 de julho na Praça Mestre Dominguinhos. A abertura do festival recebe neste primeiro dia os pernambucanos Sheldon e Ciel Rodrigues, a paulista, mas pernambucana de coração, Rafaela Santos, e a referência do brega romântico e da seresta, o potiguar Zezo. Durante 18 dias, grandes nomes da música brasileira se apresentarão no palco principal em noites temáticas que passeiam por diversos ritmos e estilos, como forró, pop, rock, samba, brega, rap e trap. Entre os artistas convidados que encabeçam a programação em cada um desses gêneros estão Alcione, Hungria, Dela Cruz, Os Paralamas do Sucesso, Cheiro de Amor, Tribo de Já e Roupa Nova. No segmento das artes cênicas, o Teatro do Sesc terá espetáculos do dia 10 a 26 de julho. A programação contará com produções de todo o Brasil, entre elas Terapia, estrelado por Marcelo Serrado e Guilherme Rocha, que abre a temporada teatral do festival, além de Calbi, Uma Paixão, protagonizado por Diogo Vilela, Choquei, Procurando Sinais de Vida Inteligente, com Daniele Vinitz, André Gonçalves e Bruna Grifal dividem o palco em O Dia Seguinte, Bruno Garcia protagonizando o espetáculo O Que a Cena Quer e Eduardo Moscovis trazendo a peça O Motociclista no Globo da Morte. Outro destaque para o público são os cortejos que saem do Relógio das Flores nas tardes de sábado e domingo e que serão comandados por grupos como Boi da Macuca, Bloco da Saudade, a Orquestra Henrique Dias, a Troça Carnavalesca Mista Morena Tropicana da Ribeira, o Bloco das Flores e Vassourinhas de Olinda. A programação dia a dia de todos os polos está disponível no site fig.com.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. A organização do tradicional Festival de Cinema de Gramado acaba de anunciar a seleção de filmes que concorrem na edição de número 54 do evento, que vai movimentar o município da Serra Gaúcha entre os dias 12 e 22 de agosto. O homenageado deste ano com o troféu Cidade de Gramado, que reconhece personalidades ligadas ao festival, será o ator, roteirista e diretor Marcos Caruso. Na disputa do Kikito, foram escolhidos 6 longas-metragens de ficção. São eles Chorão, Só os Loucos Sabem, de Hugo Prata e Felipe Novaes, que traz a trajetória do vocalista da banda Charlie Brown Jr., a produção cearense Feito Pipa, de Alain de Berton, com Lázaro Ramos e Teca Pereira no elenco, que conta a história de um jovem criado pela avó em conflito com o pai, que não concorda com o sonho dele de se tornar jogador de futebol. Justino, Nos Bastidores do Reino, de José Eduardo Belmonte, representando o Distrito Federal, que mostra como um jovem que se torna pastor encontra em uma poderosa igreja neopentecostal a chance de sair da pobreza. Leite em Pó, de Carlos II, uma coprodução Minas, São Paulo e Rio Grande do Norte, que fala sobre um músico obcecado por rock que vê sua vida desabar após uma perda familiar. O Mineiro Nosso Segredo, que tem à frente a diretora e atriz Grace Passot, que foca sobre a fuga do luto em uma família que tenta reconstruir a rotina após uma perda recente. E Pele de Rinoceronte, do Rio de Janeiro, dirigido por Marcelo Maia e encabeçado pela atriz Débora Falabella, no papel de uma repórter de um jornal popular, que ao lado de uma advogada criminalista, vê sua vida mudar após um homicídio que chocou o Brasil e marcou o início do debate sobre o feminicídio. Tanto os longas brasileiros quanto os documentários desta edição do festival tiveram curadoria das atrizes Ana Flávia Cavalcante e Camila Morgado e do jornalista, professor e crítico de cinema Marcos Santuário.
Antecipando a abertura oficial do Festival de Gramado, o Educavídeo exibe nos dias 12 e 13 de agosto seus mais recentes trabalhos e apresenta a segunda Mostra Nacional de Cinema Estudantil do Educavídeo, que reúne filmes produzidos por alunos do ensino médio e fundamental, além de incorporar em sua programação a Mostra de Filmes Universitários do Festival de Cinema de Gramado. A abertura do festival em 2026 será no dia 14 de agosto, com a exibição do filme Antártida, de Bruno Safadi, que está fora da competição como o concurso. Tradicional janela de exibição de filmes de realizadores do Rio Grande do Sul, o Prêmio Assembleia Legislativa, apelidado carinhosamente de Gauchão, terá 18 títulos, concorrendo aos troféus e prêmios em dinheiro em 12 categorias. As exibições acontecerão nos dias 15 e 16 de agosto, sempre a partir da 1 da tarde, no Palácio dos Festivais. Os demais conteúdos e homenagens desta edição serão divulgados em coletivas de imprensa no Rio de Janeiro no próximo dia 13 de julho e em São Paulo no dia 16. As atualizações da programação 2026, com outras mostras e homenageados, podem ser acessadas no site festivaldecinemadegramado.com. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A Polícia Federal cumpriu hoje no Rio de Janeiro 2 mandados de prisão na Operação Emendátil. Rafael da Silva Gonçalves foi preso em casa, na Barra da Tijuca. Ele é ex-assessor do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, condenado e preso como mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O outro alvo foi o policial militar Robson Calixto Fonseca, também ex-assessor de Domingos e condenado no caso Marielle. Ele já estava preso. Os cerca de 60 agentes que participaram da operação, desencadeada para desarticular um esquema de desvio de emendas parlamentares destinados a organizações da sociedade civil no Estado, também cumpriram 21 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou ainda o bloqueio patrimonial no valor de R$100 milhões. A investigação identificou que os investigados teriam utilizado organizações da sociedade civil, pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo para movimentação financeira e ocultação patrimonial, quando alguém esconde bens ou valores para fraudar credores. Os repasses teriam sido feitos por meio de empresas e pessoas usadas como laranjas. Segundo a Polícia Federal, há suspeita de irregularidades nas parcerias firmadas com as OSs investigadas, tais como superfaturamento, conspiração entre empresas participantes das cotações de preços e contratos sem execução. Os envolvidos no esquema vão responder pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
A atuação de uma grande massa de ar seco deve ampliar as áreas com baixa umidade no país até domingo. O fenômeno se estende desde o interior da região Nordeste até grande parte do Centro-Oeste, além de áreas do interior das regiões Sudeste e Sul. O alerta é do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. A meteorologista do IMET, Cristiane Andrioli, explica que o mês de julho é caracterizado pelo ar mais seco em algumas regiões.
O mês de julho, na região central do Brasil, é caracterizado pelo predomínio do tempo seco, com baixa umidade relativa do ar, baixa ocorrência de chuva e elevada amplitude térmica. Então, são manhãs mais frias e tardes mais quentes. E essa massa de ar seco, ela é causada por um movimento na média atmosfera, e é um movimento anticiclônico, que inibe a formação de chuvas. Então, por isso que esse ar tende a ficar mais seco.
A recomendação, ressalta a meteorologista, é reforçar a hidratação e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes.
Os menores índices de umidade são registrados entre 12 e 18 horas, que são os períodos mais quentes do dia, consequentemente com umidade relativa mais baixa. E durante esse período, a recomendação é sempre manter uma boa hidratação, na verdade, ao longo do dia todo, e evitar atividades físicas intensas e exposição prolongada no sol entre 12 e 18 horas.
Ainda de acordo com o Instituto, os menores índices de umidade, variando entre 20% e 30%, devem ser registrados em áreas de 14 estados, podendo atingir valores menores. No sul, a quinta-feira terá predomínio de sol e ausência de chuva. A previsão de geada entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o centro-sul e leste do Paraná, favorecida pelas baixas temperaturas e pelo tempo seco. Na sexta-feira, áreas de instabilidade avançam sobre a região e provocam pancadas de chuva com trovoadas entre o norte do Rio Grande do Sul e centro-sul de Santa Catarina. Tempo estável no sudeste até sexta-feira, sem previsão de chuva significativa na maior parte da região. Também há chances de geada nas serras próximas à divisa entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No centro-oeste, a baixa umidade passa a abranger praticamente todo Mato Grosso, além de Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. A chuva permanece restrita à faixa litorânea do Nordeste. A baixa umidade do ar continua sendo o principal destaque no oeste da Bahia, sul do Maranhão e oeste do Piauí. Entre quinta e sexta-feira, o extremo norte da região norte terá chuvas isoladas, concentradas no Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Nas demais áreas, o tempo segue firme e com umidade abaixo de 30% no sul do Pará e no Tocantins, que está sob aviso de perigo potencial. O período de estiagem exige cuidados tanto com a saúde quanto com a preservação ambiental. De acordo com as autoridades, o ar seco favorece o agravamento de doenças respiratórias, aumenta o desconforto causado pelo ressecamento das vias aéreas, olhos e pele, e ao mesmo tempo eleva o risco de incêndios. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
A Força Aérea do Irã confirmou um novo ataque contra países aliados dos Estados Unidos nesta quinta-feira. É mais uma escalada do conflito após o fim do cessar-fogo. Também nesta quinta, o ex-líder supremo do Irã, Ali Khamenei, morto no primeiro dia da guerra, foi sepultado. Os alvos do Irã foram 4 bases norte-americanas, 2 no Kuwait e 2 no Bahrein, além de ataques com mísseis contra a Jordânia e drones contra uma antena de satélite no Catar. Trata-se de mais uma resposta aos Estados Unidos, que atingiram na quarta-feira cerca de 90 alvos militares iranianos, incluindo sistemas de defesa aérea, depósitos de mísseis e drones e infraestrutura logística ao longo da costa do país. Um dia antes, forças do Comando Central norte-americano atacaram outros 80 alvos em resposta a ações iranianas contra 3 embarcações comerciais no Estreito de Hormuz. Segundo o Ministério da Saúde iraniano, os ataques mais recentes dos Estados Unidos deixaram 14 mortos e 78 feridos. Enquanto isso, nesta quinta-feira, na cidade de Meshed, próxima à fronteira com o Afeganistão, milhares de peregrinos participaram do último dia das cerimônias fúnebres de Ali Khamenei. O sepultamento do líder supremo ocorreu no santuário de Imam Reza. Segundo a TV iraniana, um dos últimos ataques norte-americanos atingiu uma ferrovia próxima à cidade, onde Khamenei foi sepultado. Milhares de participantes entoaram gritos de vingança e exibiram faixas contra o presidente norte-americano. O filho de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, que assumiu o posto após a morte do pai, não participou das cerimônias e não é visto em público desde o início da guerra. Segundo a agência Reuters, o tráfego no Estreito de Hormuz chegou a cerca de 40 navios por dia nas últimas 2 semanas, o maior nível desde o início do conflito. O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, reafirmou nesta quinta-feira que o Estreito de Hormuz só será reaberto por meio de acordos com o Irã e não por ameaças. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Uma operação contra rachadinhas na Assembleia Legislativa de Rondônia prendeu 2 servidores comissionados e afastou outros 11 nesta quinta-feira. A ação da Polícia Federal mirou suspeitos envolvidos em lavagem de dinheiro, fraudes em licitações e associação criminosa. foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 9 de busca e apreensão no município de Ariquemes, incluindo a prefeitura da cidade. Na capital, Porto Velho, os agentes foram à sede da Assembleia Legislativa e ainda em endereços em Manaus, no Amazonas. A justiça determinou o bloqueio de até R$ 9 milhões em bens, ativos financeiros e criptoativos. A PF apreendeu maços de dinheiro, relógios de luxo, automóveis e equipamentos eletrônicos. A investigação começou em 2024, após relatórios do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, mostrarem movimentações suspeitas de uma empresa de Manaus. A PF aponta a existência de uma associação criminosa, estruturada em 2 frentes. Uma voltada à fraude em licitações e ao direcionamento de contratos públicos em Ariquemes. Outra dedicada ao desvio de recursos públicos por meio de rachadinha, com uso de contas de servidores comissionados da Assembleia Legislativa do Estado. Foram identificadas movimentações financeiras superiores a R$ 9 milhões, valores incompatíveis com a capacidade econômica dos investigados. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. O Senado aprovou a medida provisória que autoriza o repasse de dinheiro arrecadado com as bets, as apostas esportivas, para o Fundo da Polícia Federal. A MP foi aprovada nesta quarta-feira e o texto segue agora para a sanção do presidente Lula. A medida destina 3% dos recursos obtidos pelo governo com as apostas para cobrir gastos de saúde dos servidores da PF. Atualmente, esses valores vão para a Seguridade Social. Mas a mudança será gradual, 1% este ano, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. Além disso, o governo também fica autorizado a repassar até R$ 200 milhões do Tesouro Nacional, ainda em 2026, ao FUNAPOL, o Fundo da Polícia Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
A Copa do Mundo 2026 está chegando ao fim, mas as doações de sangue não podem parar. Com o objetivo de incentivar as coletas durante o torneio, o Instituto Estadual de Hematologia do Rio de Janeiro está promovendo a campanha Dê o Sangue na Corrida pelo Pódio. A ação, que dura até o dia 17 de julho, vai acontecer de forma simultânea nos 4 hemocentros administrados pela Secretaria de Saúde de Estado, localizados no Centro Carioca e nos municípios de Santo Antônio de Pádua, Teresópolis e Duque de Caxias. Inspirada na mobilização Hemocentros Unidos, um esforço coletivo entre hemocentros brasileiros que visa fortalecer a hemorrede nacional, a campanha busca reverter a queda de 43% das doações registrada durante a realização dessa Copa do Mundo. Segundo o Instituto, quedas como essa são historicamente comuns durante a realização do evento esportivo. Um dos motivos é a mudança nas rotinas dos doadores e o aparecimento de doenças sazonais. A campanha reforça que uma coleta pode salvar até 4 vidas. Vale lembrar que para isso é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis e devidamente autorizados. O diretor-geral do Hemorrio, Luiz Amorim, explica alguns dos pré-requisitos básicos para a doação.
Precisa pesar mais de 50 quilos e tem que estar em boas condições de saúde e munido de uma carteira de identidade oficial com foto. Pode ser um documento digital, desde que ele seja oficial. Não pode ser cópia. Pessoas com mais de 60 anos podem doar até 69, até o limite de 69. Porém, se nunca doou sangue antes dos 60, não pode começar a doar depois que fizer 60.
Apesar do jejum ser dispensável, também não se deve comer alimentos gordurosos durante 3 horas antes da doação, nem consumir bebidas alcoólicas por 12 horas antes da doação. Além da coleta, a campanha conta com uma programação especial. No Polo do Centro, estudantes de medicina promovem um quiz com curiosidades sobre a Copa do Mundo, enquanto uma ativação com equipamento de filmagem em órbita 360 graus registra o momento dos participantes. Para mais informações sobre as coletas, acesse o site do Hemorrio. Sob supervisão de Samia Mendes, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
A retirada da subvenção da gasolina pode ficar para a semana que vem, após a retomada dos ataques entre Estados Unidos e Irã, afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, nesta quinta-feira, em entrevista à Rádio Gaúcha. No ápice da crise, com o petróleo bem mais caro, um auxílio financeiro foi necessário para evitar que o preço dos combustíveis disparasse no país. Com o cessar-fogo e as negociações por um acordo de paz, o preço caiu e a retirada dos benefícios entrou em discussão. As incertezas sobre o acordo de paz fizeram o preço do barril de petróleo se aproximar novamente dos 80 dólares. Por isso é preciso cautela, disse o ministro.
E aí nós temos que adotar com cautela a retirada de subsídio. Então a gente tirou do diesel. Essa semana eu ia anunciar a retirada da gasolina. Vou analisar a retirada na próxima semana, porque o preço da gasolina já está com um impacto diferente do que eu estava prevendo. Semana que vem, a depender da situação, o que eu gostaria de fazer é retirar o subsídio da gasolina, seja parcial, seja totalmente, como próximo passo.
Já a renegociação de dívidas rurais está em discussão com o Congresso Nacional e pode sair nos próximos dias.
A medida provisória vai ser editada tão logo a gente faça as últimas conversas. Fim dessa semana, começo da próxima semana.
A princípio, devem ser renegociados 100 bilhões de reais. O limite é de 8 milhões de reais por CPF para quem teve perdas por causa de mudanças climáticas e de 4 milhões de reais para prejuízos por variação de preços. O prazo de pagamento pode chegar a 10 anos para quem sofreu com os eventos climáticos. Sobre os juros, as conversas giram em torno de 6% ao ano para o pequeno agricultor, 9% para o médio e 12% para o grande agricultor. Na Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Um suposto esquema criminoso de fraudes em benefícios indígenas foi alvo de uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União nesta quinta-feira. O grupo teria movimentado cerca de 100 milhões de reais. 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Eunápolis e de Porto Seguro, no sul da Bahia, pela Operação Monan. A justiça afastou 2 servidores públicos e bloqueou mais de 1,5 milhão de reais das contas bancárias dos investigados em um veículo. As investigações descobriram que os suspeitos usavam declarações falsas de pertencimento a comunidades indígenas para receber aposentadorias, salários, maternidade e outros benefícios da Previdência. O grupo também teria contratado empréstimos consignados por meio da fraude. Segundo a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e corrupção. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira a Operação Reduto, que investiga um esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa de Rondônia, além de lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. Os agentes cumprem 2 mandados de prisão preventiva e 9 de busca e apreensão no município de Ariquemes. Também há buscas na capital, Porto Velho, e em Manaus, no Amazonas. A justiça determinou o afastamento de 11 servidores públicos e o bloqueio de até 9 milhões de reais em bens, ativos financeiros e criptoativos. A PF já apreendeu maços de dinheiro, relógios de luxo, automóveis e equipamentos eletrônicos. A investigação começou em 2024, após relatórios de inteligência do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, mostrarem movimentações financeiras suspeitas de uma empresa de Manaus. De acordo com a PF, a associação criminosa atuava em 2 frentes. Uma, fraudando licitações e direcionando contratos públicos em Ariquemes. E outra, desviando recursos da Assembleia Legislativa por meio de rachadinhas na conta de servidores comissionados. A polícia identificou movimentações superiores a 9 milhões de reais, valor incompatível com a capacidade econômica dos investigados. O caso, que apura ainda os crimes de peculato e associação criminosa, conta com apoio da Controladoria Geral da União e do Ministério Público de Rondônia. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Saudações antirracistas e libertárias. Nesta edição, nosso programa se une às vozes da indignação diante de mais um caso de exploração de uma trabalhadora doméstica que por longos 55 anos viveu sem salário na casa de uma família na Grande Fortaleza, no Ceará, em condições análogas à escravidão. Em pleno Julho das Pretas, depois de termos celebrado no último dia 1º a aprovação da Lei 15.455, que põe fim à chaga da escravidão doméstica em nosso país, o caso dessa mulher de 62 anos mais parece um desacato. E quem compartilha deste sentimento com a gente é a Maria Isabel Castro Costa, diretora de finanças do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Estado do Maranhão. É o Sindoméstico. Seja muito bem-vinda, Maria Isabel, ao nosso Viva Maria, Viva Você.
Olá, Viva Maria, Viva Mara, né? Que convidou este sindicato para estar presente aqui, falando aqui nesta rede nacional, para todas as pessoas que estamos ouvindo neste momento.
E eu tenho certeza que todas essas pessoas estão, como nós, estarrecidas, assim como vocês aí no Sindoméstico, que é ligado à FENATRAD, essa federação que tem também à frente grandes guerreiras, né, que há muitos anos lutam pelos direitos da cidadania, das trabalhadoras e trabalhadores domésticos, não é? Como é que vocês receberam essa denúncia e, mais do que isso, não só a existência de uma trabalhadora doméstica que por mais de 50 anos foi refém de uma família e que agora vai ter direito a receber um apartamento ou uma casa no valor de 150 mil reais e uma indenização de 50 mil pelos 50 e tantos anos que ela trabalhou nessa casa, já que foi adotada até onde estamos sabendo, aos 7 anos de idade. E dali lhe foi negado uma série de direitos, não é?
Então, Mara, para nós não deveria ser assombramento, ou seja, aconteceu, porque praticamente está se tornando frequente, né, essa situação. Nós não vamos longe, nós estamos com o caso da Sônia aí ainda vivo, presente na sociedade, em Casa Vergonhoso. Está praticamente parecido com o caso da Sônia. Quando eu digo nós, os 18 sindicatos, a federação e o conselho, não ficamos mais parecidos com essas notícias. A gente, infelizmente, recebe ela com uma tristeza, né? É um desrespeito, uma desvalorização, não só à trabalhadora, mas uma pessoa com direitos humanos. Todo mundo tem direito a um trabalho digno, a um trabalho decente. Essa é a luta da federação há mais de 80 anos, né? Então, a todo momento, a gente está acompanhando casos de desrespeito com relação à nossa categoria. Por quê? Esse caso reflete a desigualdade social, que ainda é estruturante na nossa sociedade brasileira, né? Associar as raízes escravocratas. Quando eu vejo essa senhora nessa idade, menos do que eu fui com 8 anos, ela foi com 7. Então, eu me vejo praticamente nessa pessoa, estaria sendo encontrada se não me achasse antes, né? Como encontraram ela agora, eu poderia também estar sendo encontrada, assim como essa pessoa foi encontrada, né?
Como é que foi o seu caso? Eu acredito que a essa altura as pessoas estejam curiosas para saber como é que você conseguiu, de uma situação, de uma verdadeira prisão, de uma escravidão em casa de família, para se tornar uma dirigente sindical como você é hoje.
A minha trajetória é dos 8 anos até os 56 anos com o trabalho doméstico. Eu fui enviada para a cidade, aqui onde estou, São Luís, com 8 anos de idade, para uma casa, e lá onde me entregaram para a dona da casa, disseram que eu era órfã de pai e mãe. Quando eu tinha 9 irmãos, hoje eu tenho só 3, né, já faleceram, mas eu tinha 9 irmãos e um pai. A pessoa que me entregou disse, ela é órfã de pai e mãe, pode ficar com ela, fazer dela o que você quiser. Olha só, então é o que fizeram com essa senhora, que a gente não sabe o nome dela, né? Colocaram ela para trabalhar sem salário, sem nada, assim como eu estava lá. Então, meu irmão me resgatou aos 13 anos de idade, dos 8, aos 13 anos de idade eu passei nessa casa. Então, eu me vejo, se ele não tivesse me encontrado, eu estaria sendo uma dessas senhoras sendo encontrada aí no trabalho doméstico, né? Menina negra é o perfil da sociedade escravocrata, estruturante, patriarcal, conservadorista, que ainda é hoje. Uma menina de 7 anos, não vou pagar nada por ela. Vou mantê-la aqui até a idade, que eu bem entender, sem pagar nada, em vez de contratar outra pessoa, e para mim ela é da família. Da família como? Será que a pessoa da família fazia os deveres que ela fazia? Era dividida a tarefa entre ela e as irmãs dela, já que ela era da família? É isso que se deve perguntar. Ela está, como a Creuza diz, ela está na herança? Ela está no escopo da família? Não está, ou está, né? E aí, quando chega esse valor, que para eles é exorbitante, que nada se compra, a vida dela já foi toda, praticamente, né? Dinheiro nenhum vale a vida que ela passou nessa casa, ninguém sabe que ela passou nessa casa, assim como também não se sabe que Sônia passou nessa casa, né, da idade que estão até agora. E para eles é muito, mas para ela é muito pouco. Para ela, ela queria sobreviver, ela queria a vida dela, ela queria ter filho, ela queria ter marido, ela queria ter uma casa. Agora é que ela vai ter uma casa, né? Agora é que ela vai ter uma casa aos 62 anos. Então, a gente só vê a questão da escravidão, da desvalorização, enquanto mulher, enquanto classe, enquanto raça, né? Sobretudo enquanto raça.
E a ela foi negado o direito à educação, à cidadania, né? Plena, porque passou quase que toda a vida a serviço de uma família, né? Agora, tanto vocês aí no Sim Doméstico, como o pessoal na FENATRAD, pretende questionar a justiça a respeito dessa indenização?
É, Mara, a FENATRAD está pedindo os jurídicos da FENATRAD para fazer um documento para que se possa acompanhar. Aí eu não posso dizer nada com relação a isso, porque nós vamos estar acompanhando os sindicatos e a FENATRAD. O desdobramento dessa indenização, porque até onde eu sei, na mídia, ela ainda estava na casa, né? Ela ainda estava na casa. E aí, graças a Deus que saiu esse PL e que tudo aquilo que está lá nesse PL, que está funcionando agora, aconteça para ela, de bom, né? Acompanhamento, né? O tanto psicológico, um acolhimento tudo necessário.
É. Parece até uma ironia. Justo nesse mês, um caso escabroso como esse vem à tona para que a gente se estarreça. Mas aqui no Viva Maria, nós celebramos a aprovação do PL 5760 de 2023 no Senado, porque acreditamos desde então haver agora um avanço para a proteção das trabalhadoras domésticas. Então, acredito que a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, tenha todas as condições de arguir a Justiça, o Ministério Público, sobre essa condição análoga à escravidão dessa senhora que agora, depois de 55 anos nessa casa, seguramente deve ter, inclusive, algumas sequelas, né? Porque condenada a um trabalho forçado, sem indenização, como é que está a questão da saúde dessa pessoa, já que subentende-se que ela viveu uma clausura, não é?
Exatamente. Esse documento, ele só vai nos respaldar, né? Nós vamos nos basear exatamente nesse documento para fazer valer o direito dela, né? A gente sabe que tem muita lei no país, sabe que as leis elas não são cumpridas, né? As pessoas contam muito com a impunidade e eu espero que esse não seja mais um caso de impunidade. Estamos respaldada nessa lei, nesse PL que saiu agora, para fazer valer tudo na prática o que está nele.
Mas, enfim, a gente sabe, e aqui eu faço questão de reforçar esse dado que é estarrecedor. 9 a cada 10 vítimas resgatadas do trabalho escravo doméstico são mulheres negras e, até hoje, sempre foram, né, abandonadas à própria sorte. Mas essa lei agora, recentemente promulgada, vai obrigar o governo e o patrão a garantir acolhimento, acompanhamento por equipe multidisciplinar, porque, como você disse, essa senhora precisa de atendimento, inclusive psicológico, atenção à documentação e à renda dessa trabalhadora. Então, isso é reparação histórica e nós vamos estar aqui atentos neste Julho das Pretas, mais do que nunca, acompanhando vocês, não só aí no Maranhão, Maria Isabel Castro Costa, diretora de finanças do Sim Doméstico do Maranhão, em São Luís, como também o trabalho da nossa FENATRAD, essa federação que tem sido inarredável na defesa intransigente dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos. Viva você, Maria Isabel! Viva Maria!
Viva Maria e viva Mara, que nos convidou para esse momento de grande importância.
Tá certo.
Eu que agradeço.
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Regia.
FM Instituto GRPcom apresentam Sintonia do Bem.
Você já ouviu falar da Tranca Curitibana? Um torneio feito por e para mulheres, onde toda a renda arrecadada é destinada à AFAM. O evento é dia 6 de agosto, às 7 da noite, no Clube Concórdia, e restam poucas vagas. Não joga? Não tem dupla? Procure a organização e descubra outras formas de apoiar. Inscrições e informações pelo WhatsApp 41 992190108.
Sintonia do Bem. Porque fazer o bem pode mudar o mundo. ZYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRPCOM, Grupo Paranaense de Comunicação.